Vamos ver aqui, tinha 10% de umidade só.
Nossa.
Ó, galera.
Ah, vamos lá, né? Agora você já chegou aí, vamos lá. Já que você mandou, vamos lá.
Vamos nessa.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, o meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Teu Guedzone, o Zonecast. Temos grandes pessoas ao meu lado e temos uma figura ilustre também nesse podcast, porque já esteve ausente em algumas gravações aí para trás. Mas é isso, o episódio vai ser bom. Novamente sem pauta, a moda caralha, assim que a gente gosta, e vamos embora. Boa noite, Fernandão, você tá bem?
Fala, meu patrãozinho, Luquiba, mestre Eric de volta, sempre muito bom estar com todos vocês aqui, sempre muito bom estar com todo mundo que vê e ouve a gente no Zonecast. Tô satisfeito, essa semana eu comprei os ingressos para os eventos que eu quero participar lá nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile 2023, embora não tenha conseguido comprar todos os ingressos que eu gostaria, para as competições que eu gostaria, principalmente para as finais, porque absolutamente todos os ingressos de finais foram vendidos em 6 horas, quando se abriu o processo de vendas lá no início, no finalzinho do mês passado. Então, tragicamente, tentei comprar o ingresso para a final do beisebol, mas só consegui para a medalha de bronze. Vamos em frente, o importante é que o Tailgate Zone vai estar lá fazendo a cobertura, Natanzinho e mestre Felipe estarão lá, e vai ser gostoso, vai ser bom.
É exatamente isso. Mas eu tenho fé que abrirão novos lotes aí, mais próximo do evento lá, vamos ver o que acontece. E aí, Luquiba, boa noite, você tá bem?
Cara, eu tô ótimo, tem a minha companhia aqui de volta do meu lado, né, era solidão aqui embaixo, né, faz frio aqui.
Faz frio em Porto Alegre toda
faz,
noite.
Demais. Mas estou bem, aí tinha uns perrengues aí de última hora, mas graças a Deus deu tudo certo e vamos aí para aquela nossa resenha sem pauta.
É isso aí, eu consegui meter um Fresno aqui no meio da fala também do faz frio em Porto Alegre toda noite. Caralho, essa música dá para cortar os pulsos ouvindo.
É assim que tu vai me introduzir, porra. Puta que pariu.
A beira da morte. Boa noite. Aqui, Eric.
Eu sei que tá meio acabadinha a lata e tal.
Ai, meu Deus do céu. Essa lata tá ótima. Essa lata é muito da boa, entendeu?
Tá todo mundo monocromático hoje também, né? Quem não tá vendo essas caras nossas lindas, tá todo mundo monocromático, né? Exatamente. Cores sóbrias. Mas bom demais estar aqui com os amigos de volta, bater um papo, dar umas risadas e falar mal das pessoas, falar pelas costas, falar pela frente. É só alegria.
Ai, é no amor, é só no amor. Inclusive, a minha é uma cinza, relembrando os anos 90, 80. Aí, Caverna do Dragão. Caverna do Dragão, é isso aí. Vou trabalhar de Caverna do Dragão. Senhores, então, como sempre, né, seguindo protocolos, quem está aí acompanhando a gente, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Tem o Guedzone no Instagram e no Facebook e tem o Guedzone_BR no Twitter. Onde está o símbolo do cu? Tira o cu e bota o TikTok. O TikTok tem bastante coisa de cu? Tem. Mas, no caso, é só o TikTok mesmo ali, como arroba tem o Guedzone. Temos muitos vídeos lá. O PTUzinho está mandando ver nos vídeos. Previsões agora da NFL. Já teve outras coisas também, até como a diplomacia do ping-pong. Coisas muito interessantes. Então, acompanha a gente no TikTok também, vai lá e segue a gente. Do mais, também protocolar aqui, esse podcast está em todas as principais plataformas de áudio. Então, você pode ouvir a gente por qualquer plataforma de áudio. Se você tem o Spotify, você com certeza pode ver nossas carinhas também. Mas se você quer ver nossas carinhas e não tem Spotify, tem um Deezer, tem qualquer outra coisa, vá lá no YouTube. A gente também está no YouTube com o podcast. Então, ali, ó. Vá lá no canal TailgateZoneBR. Inscreva-se. Deixe seu comentário. Ativa sininho. Dá like. Faz de tudo lá. compareça. Os views aumentaram no podcast, eu não sei como. A gente ficou num hiato aí, a gente sem gravar, e aumentou assim absurdamente com esses papos alucinados, sem pautas que estamos fazendo.
Então eu não consigo entender. Sentindo falta. Sentiu falta, não, e aí.
Eu acho que a galera gosta dessas coisas loucas mesmo. Então, quando a gente faz as coisas loucas, o negócio tá dando melhor. Então a gente vai continuar fazendo louco. Sem pauta mesmo, assim, que nem a gente falou hoje à tarde. É soltar os papos aqui e vamos embora, e é isso. Só no amor e só na loucura. É isso. Digno de quem tá puxando aqui, que é maluco totalmente. Mas é isso. Vocês querem comentar alguma coisa? Ou a gente pode chamar o ponto da semana pra gente ficar aqui resenhando?
Toca ali o pau.
Então.
Corta, chuta, é pro gol!
Nossa senhora! Eric, nós temos muitas coisas para falar nessa semana, você tá de fora aí, então eu vou chamar algumas coisinhas para te envolver, para você questionar, pra gente fazer nossa resenha e começar aqui a elucubrar um monte de coisa. Quando bater uns 50 minutos, eu corto o nosso papo de louco aqui, a gente faz umas apostinhas, faz as dicas e vai embora. Primeira coisa de tudo, eu queria dizer, eu não sei se todos já viram, mas eu quero introduzir esse papo aqui, eu vou direcionar o Eric e ver o que ele pensa sobre isso. Saiu o documentário lá do Stephen Curry, o Lukiba deu de dica na semana passada. Primeira pergunta, todos assistiram? Alguém assistiu, fora eu e o Lukiba?
Nope.
Incrível, incrível. Então eu já queria mandar o meu salve de palmas aqui para Apple TV, porque tá demais o que esses caras estão produzindo, tá assim, espetacular.
Me prometeram acesso à Apple TV, mas até agora... Então, Luquiba, eu tô aqui em cima, mas na verdade, você já sabe, né?
Ô, Fernandão, tem que me cobrar, não, Fernandão.
Não retângulo aqui, é um triângulo, né? Aponta o chefinho, nós três aqui embaixo.
Porra, fiquei em mau lençóis aqui, tem que me cobrar. Dito isso, enfim, assistimos, é muito bom o documentário, contando a história lá dele, né, dele ser subestimado. Uma das coisas que eu achei bem interessante é o Del Curry meio que duvidar de, pô, filho, você é muito baixinho, você é muito magricelo, não sei se vai dar muito certo, tem que fazer umas mudanças aí no seu estilo de jogo e tal. Então até o próprio pai dá uma duvidada dele assim no começo, é muito bacana também, mostra tipo uma forma incrível dele. Inclusive, depois de assistir, eu sempre achei ele muito bom, sempre achei ele cracaço, né? Mas nunca falei, pô, que cara incrível, que ídolo, tudo mais. Agora ele passa a ser um ídolo, depois de que eu assisti o documentário, chorei horrores com ele. E ainda ontem à noite eu descobri que o Corno é um grande fã de Paramore, subiu no palco com a Hayley Williams e cantou Misery Business. Então agora, Curry, você é muito ridículo, você tá muito no meu coração. Ainda está abaixo do Red Miller para mim, mas, cara, você é demais, amo você muito agora. Mas eu falei tudo isso do Curry só para falar um negócio, Eric. A gente não vai falar disso muito hoje, mas eu só queria dar uma introdução, porque a gente vai acompanhar isso nas próximas semanas e a gente espera que isso desenrole aí ao longo dos anos. É muito impressionante o que a Apple TV está fazendo com a MLS, o que ela já faz com os jogos de sexta da MLB, e eu acho que em algum momento a gente vai ver o Tim Cook querendo desembolsar uma grana para pegar... Vocês não falaram de Tim Cook, por isso que eu tô falando aqui agora. Para pegar alguma coisa aí de esportes americanos, mais ainda do que só o beisebol. E a transmissão da Apple, para quem nunca assistiu também, é uma coisa primorosa.
Eu gastei toda a minha energia discutindo sobre isso ontem, então vou economizá-la um pouco. Mas, cara... parte da, assim, o princípio que acho que a gente já comentou algumas vezes em como o esporte ao vivo talvez seja o último dos moicanos para o que a gente chama de TV hoje em dia, e o streaming vai acabar comendo isso de algum jeito, né? E quando a gente fala no asset mais valioso que não está no mercado hoje, mas que pode vir a estar no mercado de acordo com alguns analistas, é a ESPN, por todos os contratos que ele já tem assinados, a força da marca. Então, cara, e assim, o fenômeno Messi vai brilhar ainda mais os olhos do Tim Cook, e eu acho que a Apple vai fazer assim, alguns movimentos interessantes nesse sentido.
Eu só falei isso porque vocês não tinham falado de Tim Cook, eu fui correr depois, a gente conversou paralelo sobre toda a discussão que vocês tiveram, e eu falei assim, deixa eu correr o olho, vai, só para não deixar passar em branco, porque eu tava tão maluco ontem que eu não vi nada. Mas que aí 50, eu olhei e falei assim,
eu não sei qual o valuation da ESPN hoje. O Rafik falou em 50 bi. Se for 50 bi para Apple, é dinheiro de pinga.
É o que eles conseguem com o iPhone, basicamente. Ai, ai. O Fernandão, você chegou a ver alguma coisa de MLB já na Apple TV? Acompanhou com alguém?
Patrãozinho, eu acho que as primeiras transmissões de MLB da Apple TV foram abertas, né? Para quem quisesse experimentar, saber como é que era a transmissão. Eu achei muito legal do ponto de vista gráfico e também das informações que aparecem ali o tempo inteiro durante a transmissão, né? E assim, estatísticas do momento, né? Da coisa como está acontecendo. Eu achei isso muito legal, embora eu não sei se ainda é o mesmo time de transmissão. Eu não gostei muito do time de transmissão. Não achei muito legal. Tinha um comentarista um pouco mais técnico, tinha um comentarista que queria fazer um pouco de graça, de levar o negócio mais para um lado divertido, engraçado, e o narrador não era nada que tenha me agradado. Mas eu acho que assim, a quantidade de informações que a transmissão da Apple, pelo menos quando eu tive acesso, te oferece, é muito legal.
E, obviamente, né, Luquiba, não é a mesma grana, não é a mesma, o poderio aquisitivo, mas, de outro lado, alguém que conseguiu dinheiro com lives e tem feito belas transmissões é a Cazé TV na Copa Feminina. E eu tô falando isso porque a gente vai falar um pouquinho da Copa Feminina, Copa de Futebol Feminina, mas ele tá mandando muito bem audiência, né? Mesmo com o Brasil fora, ainda assim o canal dele tá conseguindo manter uma audiência muito boa em cima dos jogos que estão passando aí. Inclusive Suécia e Estados Unidos, que foi do caralho.
Eu acho que é o que o Eric falou, né? Tipo, é o futuro da transmissão, então muita gente, essas gerações mais novas, já não assiste TV aberta, então está alcançando talvez um público que estava sem como acompanhar, assim, um canal fiel para você acompanhar, porque era muito pipocado, né? Você vai acompanhar às vezes alguma coisa que o YouTube lançava, alguma coisa que o próprio Facebook fazia, era muito, umas coisas muito assim, um pouco aqui, outro ali, tava todo mundo perdido, né? Agora talvez o Cazé teve essa sacada e começou a ganhar importantes contratos aí, né? Tem aí também o PAN envolvido, né? Que vai estar lá, a própria Globo já não vai transmitir, né? Então já tá vendo essa diferença acontecer, né? Então eu acho que é bem por aí. Eu só acho engraçado o Fernandão reclamar, né, de transmissão, de repórter, né, de comentário. É que ele não sabe o que é acompanhar uma temporada pela NESN, porque se ele soubesse, ele estaria falando, não, Apple TV é sensacional, os caras mandaram muito bem.
Ouvi verdades.
Para quem não sabe, a NESN é a New England Sports Network, que é a que transmite todos os times lá de Boston e regiões ali, né? Então, é clubista pra cacete também, né, Luquiba?
Não, é horrível, é horrível. A maior cagada da vida deles foi ter mandado o Orsillo embora, que eu acho que era o único ponto bom que a gente tinha. Não que o que entrou no lugar fosse ruim, mas o Orsillo pelo menos conseguia segurar um pouco, né? Ele com o Remy, às vezes, o Remy divagava demais ali, começava a fazer as palhaçadas dele, aí no meio do jogo, os caras começavam a entrevistar alguém, tipo, foda-se o jogo. Aquela história assim, eu conversando com você, de repente, olhava assim, ah, home run for Red Sox, legal. E aí continuava batendo papo como se, tipo, o pano de fundo não fosse o jogo. Então, é bem complicado, e a Apple TV tá de parabéns aí por não fazer igual a NESN.
Em outras palavras, a NESN é o TDAH da MLB.
Eu ia falar que é o Rock Go. Porque pelo menos é nostálgico, entendeu? O Rock Go era essa pegada também, pô. Maravilhoso. Sai um gol ali. Mais o esperma de golfinho em pó aqui. Funerária, dois irmãos, antes eram três. Tipo, coisas maravilhosas desse tipo aí.
Pô, a gente tem que falar do Kevin Brown aí, né?
Peraí, agora eu não sei, eu me perdi agora. Vocês estão querendo falar sobre a discussão que teve de locutores.
Isso, já que a gente isso. Pegou a questão isso. De transmissão... Ah, cara, você fodeu comigo.
Era esse o ponto.
A gente já vai pegando os ganchos e já vai fazendo.
Mas esse que é o bom. Porque o Fernandão reclamou de transmissão, eu falei assim, reclamou de transmissão, mas também tem gente tretando aí nos bastidores, né, Eric?
Pra quem não acompanhou essa semana, o Kevin Brown é faz parte da equipe de transmissão da emissora que cobre o Baltimore Orioles. E durante uma pré-transmissão antes do jogo, ele colocou simplesmente fatos que o Orioles fazia muito tempo que não tinha uma temporada positiva contra a Tampa, né? E os donos do Orioles não gostaram disso e simplesmente suspenderam o cara. E aí teve um outcry gigantesco de todo mundo, porque realmente, assim, ficou ridículo para os donos de Baltimore fazerem isso, sendo que o cara não deu uma opinião, o cara simplesmente relatou números. E tá todo mundo agora apoiando o Kevin Brown e pedindo ele de volta. E ele também é contratado pela ESPN, tá? Então eu acho que pro nome dele, querendo ou não, isso vai fazer bem. Se o Orioles mandar ele embora, alguém com certeza vai contratar. E o grande ponto é só como as pessoas estão sensíveis hoje em dia. Puta que o pariu. Tipo, tá, tu é um bilionário, dono de um time de beisebol. Alguém deu os números que teu time era horrível até esse ano? Just take it.
E o que eu acho engraçado é que, assim, eu não tinha visto isso nada. Eu vi quando o Fernandão mandou, vamos falar disso? E aí eu, nessa linha perdida, eu comecei a entender por que estavam falando sobre transmissão própria de time e que não sei o quê. Porque, ao mesmo tempo, Fernandão, tem redes que permitem uma crítica, pelo menos permitem uma crítica ao próprio time, né? Agora tem outras que acabam caindo nesses casos aí de milionário doentinho, né?
O Patrãozinho, sabe o que mais me preocupou nessa suspensão do Kevin Brown? É até que ponto vai valer a pena dar uma informação? Até que ponto? Porque assim, foi o que o mestre Eric falou. O cara simplesmente disse o seguinte: que bom que os Orioles conseguiu vencer em 2023 o que não tinha conseguido vencer em duas temporadas. Pronto. O que ele está dizendo? O time venceu mais em 2023 do que em duas temporadas um time da divisão que ele já estava jogando fora de casa. Tem um histórico ruim jogando no Tropicana Field. Pronto. Acabou. É só isso. Ele não falou nada, que time horroroso, vem aqui, vai pipocar. Certamente vai perder essa série, vai perder esse jogo. Não, ele só disse que o time conseguiu fazer em um ano o que não tinha conseguido fazer em dois outros. E ponto final. E aí, essa que é a minha preocupação. Até que ponto a gente vai poder ver em grupos jornalísticos e empresas, né, veículos de informação, valer a pena dar informação de fato? É, porque a gente sabe, na MLB, nos esportes americanos de maneira geral, os times têm os seus grupos de mídia, né? O seu grupo de comentarista, narrador, repórteres que estão ali cobrindo no dia a dia. É claro que eu acredito que esses profissionais vivam numa linha bastante difícil entre uma crítica um pouquinho mais acerba em relação a um desempenho ou algum jogador, e a fechar os olhos completamente para o que está acontecendo. Então, esses caras têm que saber dosar muito bem o que eles estão fazendo, para não cair, talvez, numa esparrela de trazer para dentro do clube uma distração que não precisaria acontecer, mas, ao mesmo tempo, eles não podem deixar de dar informação. E o que o Kevin Brown fez foi só isso, ele passou informação e mais nada. E aí, assim, o cara... dono dos Orioles, bastante mimado, porque se ele não vai poder constatar esse tipo de coisa, que é um fato, que são números, então não pode mais nada. Hoje um perfil no Twitter fez uma postagem muito legal, colocou um print da televisão norte-coreana e estava escrito assim: a gente vem aqui trazer informação de que os Orioles conseguiram, com a vitória de ontem, a sua 273ª vitória consecutiva contra o Tampa Bay Rays no Tropicana Field.
Traduz agora, por favor. Traduz o numeral aí, por favor.
273 vitórias consecutivas contra o Tampa Bay no Tropicana Field. Ou seja, você só quer isso então, só vale o que é bom. Então você esconde todo o resto e só dá a notícia que vale para poder convencer todo mundo que o seu time está beleza, que está tudo certo, está tudo a mil maravilhas. Então acho que é isso. Talvez a inspiração norte-coreana do dono lá dos Orioles tenha pegado um pouco mais forte nessa história toda.
Ô, Luquiba, mas a gente não liga, né? Se quiserem contratar a gente para fazer essas coisas, a gente respeita na boa as regras, né?
Nada, eu vou entrar com voadora no peito também. Você acha?
Eu não esperava menos do que essa resposta, Lutino. Não esperava mesmo.
Demitido em 12 minutos.
Não durava nem o primeiro at-bat ali, já entrava, já falaria alguma cornetada, pronto, já vinha ali, a câmera focal, de repente já apareceu outra pessoa ali na cadeira. Ah, pelo amor de Deus, né, cara? É muito sem noção isso. Ainda se o cara tivesse feito alguma crítica, ok, daria até para você entender, não que eu concorde. Mas nem isso foi, simplesmente passou uma informação que às vezes não foi nem o cara que trouxe, às vezes foi o diretor de redação, alguém que levou para o cara e falou: coloca isso nesse dado, alguma coisa, tal, não sei o cara só leu, né? E o cara que pagou o pato. É ridículo isso, cara. É ridículo demais. É um time pequeno, eu não tenho nenhuma simpatia por eles. Eu sei que tem muita gente que tá aí no crush do tipo: ai, Baltimore, isso, eu quero que eles se explodam, um timezinho de merda que fique na várzea, como sempre foi.
E eu não sei o Fernandão, que eu acho que quando eu vi, quando apareceu na minha timeline, apareceu assim: o Kevin Brown was suspended for this. Cara, eu assisti o vídeo meio tipo me encolhendo, assim, o que que esse bicho falou? Sabe, falou alguma coisa racista? Sabe? Eu passei o vídeo, gastei 1 minuto e meio da minha vida. Cara, tem alguma coisa errada? Deixa eu voltar e assistir de novo. Assisti de novo,
Aí você falou, não estou entendendo mais inglês, né?
daí. Isso, eu falei, porra, eu vou me demitir da Spark. Aí.
O mestre, eu tive exatamente a mesma impressão, porque quando eu fui ouvir o que ele tinha falado, estava esperando que ele tivesse feito uma merda gigantesca, falado um absurdo completo. E a mesma coisa, senti que o cara simplesmente falou coisas do jogo, da temporada do time, e precisei ouvir de novo até entender, ler um pouco mais depois sobre as coisas, de que o cara não tinha gostado justamente dele ter feito, não um comentário, mas como o Kiba disse, né, pode ter sido uma informação passada pela redação, pelo diretor ali de backstage ali, olha, fala que a gente está melhor esse ano aqui do que nós fomos nas 2 temporadas anteriores. Pronto.
Aí eu vou entrar com a teoria da conspiração aí que iriam derrubar ele. Entendeu? Iriam derrubar ele aí, ó. E o amiguinho foi só a mensagem.
Mas, ô, patrãozinho, se tem alguma coisa positiva, né, nesse episódio ridículo, né, da suspensão do Kevin Brown, é que boa parte das equipes dos outros times, né, de veiculação de veículos de informação dos outros times, se manifestou favorável ao Kevin Brown, né, bastante críticos à posição do dono do Baltimore Orioles, embora, né, seja uma categoria que não tem uma proteção sindical, mas os caras por si só se juntaram ali e se posicionaram bastante de maneira muito forte, né, em relação ao que aconteceu com Kevin Brown. Então, no final das contas, a categoria, embora não tenha uma organização oficial, mas pelo menos se mostra junta, né, unida para pelo menos mostrar o seguinte: beleza, vocês são os donos do dinheiro, dono do negócio, mas a gente deve ter o direito de dar uma opinião, ou, nesse caso do Kevin Brown, simplesmente passar uma informação.
Aliás, falando em categoria unida, não tem nada a ver com isso, mas eu falei com isso dessa semana, eu falei essa semana com o Eric, soltei uma lá. Categoria unida também é a galera de Hollywood, né? Porque até um monte de ator pica das galáxias, que não tem nada a ver com a causa, porque para eles está fácil, entrando, fazendo pequena na frente da CCXP, lá da Comic Con de San Diego, indo para a rua, pedir os direitos dos roteiristas, dos outros atores, que a gente sempre esquece, né? Que tem atores que realmente vivem disso. Tem aquela caso lá que eu até comentei com o Eric do Orange Is New Black, a atriz, eu esqueci o nome, mas ela mostra lá o que ela ganhou de royalties, vamos dizer assim, pelos episódios transmitidos em 2022, e é 27 dólares. Então, assim, é uma coisa bizarra, né? Pensar que essa galera não tá ganhando bosta nenhuma, que os estúdios estão ganhando. Mas é uma categoria bem unida também. Pelo menos eles têm o sindicatozinho deles, né? Quem sabe a galera aí da TV não começa a criar o deles também agora. Aí fica top. Top. Era isso que eu ia falar. E corrigir uma informação. A gente tava. Eu corrigi uma informação que a gente trafegou em grupo, Eric. A gente falou sobre a Copa do Mundo de basquete masculino, que acontece agora no final do mês de agosto. A transmissão terá no Star Plus, sim. Então, no Brasilzinho aqui, teremos Star Plus. A
Todos os
Disney
jogos?
fechou. Sim, a Disney fechou com a FIBA, então ela vai transmitir. Então, eu falei para vocês de Courtside, que eu assinei de besta, porque eu não sabia que Star Plus ia transmitir. Mas, pelo menos, Courtside é a plataforma, vamos dizer assim, da FIBA mesmo. Então, todas as competições da FIBA são transmitidas lá, né? Você pode comprar ou diretamente. Por isso que a gente fala do streaming ser o futuro, né? Você pode comprar uma competição específica. No caso, se você quiser comprar a Copa do Mundo de Basquete Masculina inteira, você paga $20, se não me engano, $19, um negócio assim. Se você quiser o pacote inteiro no ano, é $40. Então, assim, é bem interessante ver como as coisas funcionam, né? Mas beleza, era esse o último papo aqui para a gente fechar esse negócio de transmissão.
E Patrãozinho, só para poder fechar aqui, desculpa, porque você falou isso aí e a gente está falando de TV, está falando de streaming e tudo mais. E vale lembrar que alguns episódios, meses atrás, nós falamos aqui do problema da Bell Sports, né, do grupo que administra a Bell Sports, né, o Sinclair, e o quanto que eles foram negativamente surpreendidos pela queda de assinaturas de TV a cabo nos Estados Unidos. Pessoal migrando muito para os serviços de streaming. Eu acho que isso é um caminho que não tem volta mais. Eu posso falar por mim, claro que eu não sou o exemplo do mundo inteiro, mas eu, por exemplo, larguei a TV a cabo para ficar somente com os serviços de streaming, só. Então, eu acho que essa é uma tendência. Aquela coisa, você tem lá um monte de canal de criança, um monte de canal de gente que faz comida, e eu assistia basicamente ESPN, um pouquinho do canal Curta, um pouquinho do canal Brasil e mais nada. Agora eu tenho isso tudo no serviço de streaming, não preciso ficar pagando R$350 como eu pagava antes para poder ter uma TV que eu via 5, 6 canais, mesmo tendo 300.
Exatamente, é um belíssimo ponto. E também para quem quiser, esse assunto todo aí da Bell Sports está no nosso site. Tem uma matéria escrita sobre as RSNs, Regional Sports Networks, e a gente comenta esses números aí, tem bem descrito por lá. Mas saindo daqui e indo para ali, a NFL está batendo a porta e tem um assunto que é interessante. Visto que temos Jonathan Taylor brigando com o Colts, visto que Josh Jacobs não conseguiu um contrato decente, visto que Saquon Barkley também não conseguiu um contrato decente, e visto que nesse último jogo aí do Hall da Fama, que inicia, né, vamos dizer que inicia a pré-temporada da NFL, nós vimos Edgerrin James e o Terrell Davis entrando como novos Halls da Fama, né? E aí a pergunta que fica, uma análise que fica é, com essa desvalorização que o Lukiba já comentou nos podcasts para trás dos running backs, quanto isso afeta os próximos running backs no Hall da Fama? Antes de eu entrar aqui, eu peguei uma lista do que é considerado... Eu não nem quis citar a minha lista, porque esse negócio das nossas listas é muito complexo, né? Mas eu peguei dos anos... da década de 2010 para frente, né? Então, quem foram os melhores running backs aí nessas últimas décadas? Então, a gente pega, obviamente, o primeiro de todos, que estará disponível em breve, acho que é no ano que vem, já se não é no ano que vem, no outro, Adrian Peterson, que eu acho que esse é unânime, é um cara que vai entrar. Depois dele, quem a gente fala que poderia entrar?
Frank
Realmente
Gore.
Frank Gore, isso, obviamente. Frank Gore, até por tudo que ele fez e também o tempo que ele jogou, né? Longevidade da carreira. Mas é muito poucos nomes que você vê que nem a gente vê no passado, né? E aí nessa lista eu achei interessante porque tem o Peterson, aí fala o Frank Gore, obviamente. Aí começa a vir, tipo, LeSean McCoy, Jamal Charles, Todd Gurley, Ezekiel Elliott, começa a vir umas coisas assim que você fala assim, mano, eu não sei se o Elliott tem uma carreira de Hall da Fama. Eu não sei se o LeSean McCoy tem uma carreira de Hall da Fama. Eu não sei se o Marshall Lynch tem uma carreira de Hall da Fama e ele estará disponível para o Hall da Fama no ano que vem. Então, assim, são perguntas interessantes serem feitas. O que será dos running backs no Hall da Fama?
Eu acho que é a consequência, né, do que está acontecendo ali dos salários, da forma que as franquias olham para um running back, do tipo, você é um cara que é totalmente trocável, substituível, e eu não vou pagar dinheiro por conta disso, é mais fácil draftar um running back ali de segunda, terceira rodada, garantir 3-4 anos de contrato de calouro, e aí acaba o contrato, perdão, a gente coloca outro, como se fosse linha de produção. E aí você olha para os outros times, quem que é o time que vai ser doido de pagar uma grana alta para um running back? Cada vez menos vai acontecer isso, porque você falou desses nomes aí todos, para mim nenhum nome é digno de Hoffman. E aí você olha, porque a gente tem hoje, talvez o Derrick Henry, Talvez o McCaffrey, talvez. E quem mais? Camara, talvez. Aí você começa a puxar um ou outro que ainda estão em atividade que talvez tenha essa vaga. Agora, pega de 3, 4 anos para cá, que esses caras que estão ainda um tempo aí na alta, o que vem produzindo depois disso? Tem algum nome que te fala, não, esse cara com certeza vai. Eu já não começo a puxar na memória e não consigo lembrar ninguém. Talvez esse ano a gente tenha o Bijan Robinson, que talvez possa vir a ser alguma coisa, não sabemos ainda. Mas fora isso, dos outros tantos badalados aí, não sei se são jogadores que vão ter carreiras de Hall of Fame. Então, está cada vez menos tendo relevância um running back. É só você ver que a gente tem hoje no mercado o Fournier, a gente tem o Dalvin Cook, a gente tem o Zeke, a gente tem outros nomes tão importantes em temporadas anteriores que estão sem contrato e possivelmente vão ficar sem contrato, porque ninguém quer pagar esses caras. Então, ou eles aceitam um role player, alguma coisa do tipo, né, de você chegar e ter um trabalho específico para desempenhar, não ser o backhorse que eles são, né, normalmente. Ou os caras vão ficar uma temporada sem ter como jogar. Só vão jogar se tiver alguma lesão grave de algum desses jogadores que tem essa função. Então, eu já estava, né, lá atrás falando de preocupação, e essa é uma preocupação genuína, né? Porque por mais incrível que a gente fala de futebol, né, a gente entenda que seja com pé, running back praticamente foi quem carregou o piano aí, né, por muito tempo. Então, eu acho que é desmerecer a sua própria história.
É complicado, né, Eric? Porque a gente falou aí praticamente uma geração de 20, 25 anos aí quase, e a gente fala poucos nomes que realmente se destacam. E talvez, obviamente, talvez, obviamente, não. O jogo mudou. Basicamente é isso. O jogo
Tu
mudou.
roubou minhas palavras. É que, enquanto o Luquiba estava falando, na minha cabeça eu fiquei pensando, a gente quase pode usar a mesma lógica com os pivôs na NBA, né? Quase.
Porra.
Porque o esporte mudou, né? O esporte virou
Exato.
o NBA virou um esporte periférico e a função do pivô como centro das atenções diminuiu e aí acaba diminuindo performance, acaba diminuindo a probabilidade de entrar no Hall da Fama. A lógica é a mesma, né? Virou um passing league, então o Sunday não é fantasy football, né? Então, por mais que a gente queira, que a gente ainda valoriza no fantasy a função do running back como pontuação nossa e define ligas no que tem os TDs ainda lá de vez em quando, mas o Kibo matou a charada quando ele falou tipo é substituível, né? É fácil, a performance é facilmente substituível. Então, Dalvin Cook é um craque? Mas a performance dele pode, o 90% da performance dele pode ser substituído por um outro jogador. Então, essa acaba sendo a lógica. É uma pena, principalmente quando a gente entra ainda numa discussão de probabilidade de contusão, concussões. Só sei que se eu tivesse um filho que morasse lá, eu não ia querer que ele fosse running back no college.
Quem é que queria, né? Como o João disse uma vez, né? Nunca deixaria o gêmeo jogar em futebol americano. Fernandão, você queria fazer uma pergunta, né?
Eu queria fazer uma pergunta, Patrãozinho, mas acho que tanto o Luquiba quanto o Mestre Eric já meio que enveredaram para dentro dela, né? Que eu ia perguntar o quanto que as mudanças, né, que visaram proteger o QB alteraram a função do running back no futebol americano. Porque o running back não é aquele caboclinho que pega a bola ali pertinho do quarterback e sai correndo? O quarterback tendo um pouco mais de tempo para poder lançar, tendo um pouco mais de condições de proteção para poder lançar uma bola, talvez isso seja um dos fatores que tenha contribuído para também a posição perder um pouco da relevância, né?
Eu acho que pode ser, Fernandão, não descarto isso, mas com certeza não é o fator principal, né? Eu acho que é um conjunto de fatores, evolução do jogo, evolução do atleticismo dos jogadores, porque o quarterback já teve a época de ser só um pocket passer, aqueles caras que não têm mobilidade nenhuma, que tem o braço forte, né, que você vai pegar ali da época de Dan Marino, John Elway, esses caras todos. Aí você começa a ver uma revolução ali com o Michael Vick, que está cada vez se arrastando de você valorizar o quarterback, que é a ação dupla, né? Ele tem tanto o braço quanto as pernas. E a gente vê que cada vez mais a liga valoriza isso. Ainda são poucos jogadores, quarterbacks que não são tão móveis assim, que ainda tem destaque. Né? Além disso, você tem outras evoluções de posições. O tight end é uma posição que evoluiu bastante, né? Que antes era só proteção e hoje é também uma ameaça dupla. Né? Então, eu acho que são vários pequenos detalhes que você vai somando ao fato e aí você olha para o running back que não teve essa evolução. Porque o running back, até você consegue ter running backs que são recebedores. Né? Você vê alguns times que utilizam bastante isso, o Patriots é um deles, que sempre tem um recebedor que às vezes tem mais jardas recebidas por passe do que corridas. Né? E é uma coisa meio estranha. Então, eu acho que toda essa evolução está levando a isso, né? E talvez o fato de você proteger mais o quarterback possa ter conciliado nisso, Fernando. Eu acho que tem um pouco de sentido isso, sim.
Mas ainda assim se resume ao negócio do jogo ter mudado pra caramba, né? Isso é muito fato. O negócio do pivô é um bom exemplo do Eric, mas quando a gente fala mais de NBA, né? Sempre pega no basquete FIBA, os pivôs ainda tem ainda é muito dado muito valor, né? Ainda na Europa e tudo mais, é dado muito valor ao pivô. Mas mesmo assim, esses pivôs já estão mudando para esse novo modelo aí de espaço a quadro e tudo mais. Então, interessantíssimo, interessantíssimo. Mas é isso. Então agora palpites. Eric e Luquiba. Vou deixar o Fernandão de fora nessa. Beleza, Fernandão? Então tá bom. E eu também já mandei a senha da Apple TV, tá bom? Então, por favor, já vou resolver esse negócio aqui ao vivo. Entendeu? Para não
Recebi
ficar
a
devendo nada
notificação do
para
WhatsApp
ninguém.
aqui. Recebi.
Eu vou fazer uma cobrança ao vivo também. Tá na hora de trocar esse logo do cu, hein? Tá, fica aí
Tá
a
bom, tá
cobrança
bom.
também.
Vou trocar. Vou trocar também. Saindo daqui, quando tiver subindo episódio para plataformas, eu vou trocar esse negócio. Mas é isso. Eric, quem entra aí nos próximos anos de running back? Só o Peterson?
Só o Peterson, o Zeke ele entra no Hall da Fama, mas é o Hall da Fama do Eric, por ele ter conseguido tirar todo o dinheiro que ele tirou do Jerry Jones. Então ele é first ballot no Hall da Fama do Eric, mas eu acho que é só o Peterson mesmo.
E aí, Luque, vou ir pra tu.
É, da lista, pelo menos o que você falou, ele e o Frank Gore, eu não vejo outro além dos dois. E dessa geração que está aí, pelo menos os que ainda estão ativos, eu tenho ainda alguns nomes que talvez eu imagine que possa entrar. Eu acho que o Derrick Henry é um deles que possa entrar, e eu tenho restrição em relação ao McCaffrey. Não sei se ele ainda vai conseguir ter um pouco aí de saúde, né, na carreira dele. Mas se ele tiver ainda mais umas 2 ou 3 temporadas boas, saudáveis, eu acho que ele também é um nome potencial para isso. Fora isso, eu já começo a ter dúvidas. O Camara é um cara que, para mim, é uma incógnita, né? Porque ele vinha tendo uma carreira de Hall of Famer, mas aí parece que do nada desaprendeu as coisas, então ainda tem que ficar atento. E dos outros nomes, por enquanto, eu acho que nenhum que faça valer o fato de ser Hall of Famer.
E eu vou soltar um negócio aqui. Quero saber a percepção de vocês. Se o Russell Wilson não passa aquela bola na linha de uma jarda e dá na mão do Marshall Lynch, talvez com dois títulos de Super Bowl, talvez ele pudesse entrar no Hall da Fama. Porque ele
Eu acho.
teve um ápice muito foda, né?
Então, o problema do Marshall Lynch é que, assim, todo mundo vai lembrar do Marshall Lynch uma ou duas temporadas fodas que ele teve no Seattle. E a carreira dele não se resume a isso. Ele teve muitas temporadas irrelevantes, né? Então, assim, para mim, eu acho que nem aquele Super Bowl colocaria ele lá, ok? Eu acho que ele é um cara que. É você ter uma outra temporada fantástica e aí isso não é momento suficiente para você cravar que é Hall of Fame. Para mim, Hall of Fame você tem que premiar a consistência na carreira, não, né, o brilhantismo de uma outra temporada. Por isso que tem vários nomes aí atuais que eu fico em dúvida em pensar se você vai falar que esses caras são. É a mesma coisa quando a gente vai falar de recebedor, né? O que que você vai pesar como um Hall of Fame? O cara que tem estatísticas ou o cara que teve impacto no jogo? Na minha opinião, como torcedor do Patriots, o Edelman é um cara que deveria ser Hall of Famer. Aí muita gente que não acompanha vai falar: pô, esse cara é louco. Mas ver o que ele fez na carreira dele inteira, para mim, eu acho que é digno disso. Mas aí você acaba banalizando o que é um Hall of Famer. Então eu acho que Se já é difícil a gente discutir posições que tem opções há bastante, né? E você pega running back, cada vez menos tem opção, então acho que é mais complicado mesmo.
Tá de acordo, tá de acordo, né, Eric? Senti
Total.
aqui pela. É isso aí, Lukiba mandou
É,
bem.
o Marshall Lynch, na verdade, trazendo para a década de 90 musical, ele é o Goo Goo Dolls, ele é o One Hit Wonder. Se ele tivesse ganho o Super Bowl, ele teria sido os Spin Doctors, que seriam Two Hit Wonder. Mas nenhum dos dois vai para o Hall da Fama. É isso.
Cara, eu tô pensando aqui que o Dose realmente é só Iris, cara. É só essa porra.
Tem uma
Mas,
galera
por
das
exemplo.
antigas que gosta das obras anteriores dele. Uns amigos meus foram assistir em São Paulo para ver o antigo, mas claro que eu peguei no pé com o Iris, porque é só o que a galera pede, né?
E também, é, puta, mas e Iris nem é por causa da música, é por causa do filme. Porque
Ah, mas
você assiste, você escutar ela separadinha,
tocou na rádio
escuta
tipo
a rádio pra caramba.
400 milhões de vezes.
É. É, isso é verdade, isso é bem verdade. Diferente do Matchbox 20, que a
Ah, não,
galera
não
fala.
fala mal dos meus meninos de Orlando lá, cara. A banda foi boa nessa época. A
E o
banda foi
pessoal fala
boa.
que é One Hit Wonder também, mas ela tem pelo menos umas três músicas que dá pra lembrar de cabeça.
Não,
Noel,
não, o álbum é
a.
decente. O álbum é
É.
decente. A formação anterior deles, que era Orange Avenue, eu acho que era o nome da banda antes de virar Magic Exponent, o álbum também é decente. Não fala mal da única coisa boa que saiu de Orlando.
Não,
O que eu
tem
gostei
bastante coisa. Você, por exemplo, também.
da opinião do patrãozinho em relação aí à banda que o Eric tanto gosta é que ele foi uma opinião muito indústria cultural, né? Não tem só uma, tem três. Porra. Porra, que é isso? Uma só não, tem três, pô. Não é assim, não tem uma, não tem umas 50, não tem uma, tem três. Então não
Ah,
vem falar que os
entendo.
caras só têm um sucesso, não, porque eles têm três.
É isso aí, exatamente. Tô de acordo.
Essa é a discussão que eu escuto todo dia em casa quando a Joyce quer falar de Hanson.
Ah,
Não
não, mas
entendo.
Hanson também é One Hit Wonder. Não quero nem discutir isso aí com ela.
Vai falar isso para ela que ela vai falar: não, tem dois, tem o Save Me, tem não sei o quê, tem não sei o que lá, então
Eu só conheço o
já
Save Me. Tem
é.
outra fora Save Me?
Tem um bop, foi colocaram eles no mercado e aí começam
Ah,
outras
tá.
coisas. E
Mas isso nem é
aí
música. Brincadeira.
então, mas aí é
Não, não
aquela
acho.
discussão que
Não
você,
é isso
tipo,
também.
nem vale a pena você discutir, que o tempo que você vai, né, para falar a respeito disso não compensa, não justifica.
Os caras
Já que
colocaram.
é. Vai,
Já que virou a
desculpa. Os caras
putaria.
colocaram a onomatopeia no mundo, né? Imagina só.
Pô, mas essa coisa de discussão, já que vamos jogar música aqui no meio, a discussão que tava, a conversa que tava tendo com a Bia outro dia no carro era qual dos artistas que morreu cedo teria uma longa carreira baseado no que a gente conhece de comportamento e produção. A minha defesa é Jimi Hendrix, a quantidade que ele produziu, a qualidade que ele produziu até os 27, e o gênio musical que ele era, eu acho que ele teria uma carreira longa. O Jim Morrison, por mais que eu ame The Doors, era um maluco que ia fazer merda de qualquer. Se não morresse aos 27, ia morrer aos 28, ia morrer aos 29, ia morrer aos 30.
Que é a mesma tese do Kurt Cobain. Eu também acho que se ele morresse aos 27, ia morrer aos 29, alguma coisa assim.
A Janis Joplin, você pode defender a questão da voz, que ela poderia ser uma intérprete ainda por muitos anos, mas de produção mesmo, eu sou o Team Jimi Hendrix.
De voz, eu acho que se você puxar mais recente, se não fosse as drogas, talvez o Amy Winehouse, mas
É, o
fora
nome tava na
isso,
ponta da língua.
eu tô contigo. Eu acho que é Jimi Hendrix, eu acho que é o único talvez que poderia ter uma carreira aí muito brilhante. Não que ele já não teve, né? Mas poderia ser muito mais.
É que não foi
Embora
com 27. Falei, Fernando.
eu acredite que o Jimi Hendrix ele pudesse ter sim uma carreira longeva, no entanto, muito nichada. Eu não sei se ele teria um sucesso retumbante como ele teve durante a década de 60, 70 e tudo mais. Então acho que seria muito de nicho, meio que. Eu não sei se eu poderia falar isso, mas eu vou falar, mesmo correndo risco de pecar gravemente. Tipo Bob Dylan, por exemplo, que é um cara que muita gente gosta, mas é muito pequeno em relação ao artista brilhante que ele é. Eu acho que o Jimi Hendrix ficaria mais ou menos nessa casa.
É, o que eu ia falar é que não é 27, mas para mim é bom. É igual aquilo que o Luquiba falou de Hanson aí, vai, pode entrar num negócio que não vale a pena discutir, mas é o Chester do Linkin Park, né? Beleza. É um cara que acabou, que poderia continuar produzindo muito ainda. Mas, e é uma é uma perda que mexe muito comigo ainda, do jeito como foi, e saber, e depois de ouvir os relatos da galera, né, saber como que foi e que a galera tinha noção que poderia dar alguma merda ali e ninguém teve mais saco para, tipo, abraçar o cara e falar, vamos tentar resolver essa merda.
E patrãozinho, não sei se vocês conhecem e gostam, mas o primeiro cara do Clube dos 27 foi o Robert Johnson, bluesman. Esse sim teria uma carreira simplesmente espetacular, porque o cara fez um disco, 29 músicas, e é simplesmente extraordinário o que o Robert Johnson fez. Mas esse sim, esse faz muita falta. Inclusive, não é uma dica tradicional aqui do nosso podcast, mas tem um pequenino documentário na Netflix sobre o Robert Johnson, que deve ser assistido por absolutamente todo mundo. E quem tem serviço de streaming de música deve ouvir Robert Johnson, porque o cara é simplesmente fenomenal. Fenomenal.
Eu não tinha dica, então já fica a dica do Fernandão.
Não. A gente vai arrumar outra dica até o final, mas essa aí já vai estar lá também, tá? Mas beleza, já que virou um TDAH show, agora deixa eu voltar aqui pro ritmo do bagulho. Eric, a gente vai falar de duas Copas do Mundo, tá? Uma que a gente vai falar agora e uma que a gente vai jogar para falar nas apostas. Então, Copa do Mundo de Basquete, estamos a 15 dias dela, né? Como a gente já falou rapidamente. Eu queria trazer um papo rapidinho aqui, que eu já falei com você e com o Henriqueta, mas eu acho que desse grupo a gente não conversou ainda. O time dos Estados Unidos é um time que a maioria é molecada e que não é um time A de NBA, se a gente for ver. Com certeza não é um time A de NBA para ninguém. Mas é um time muito bom. E eu acho que esse tipo de reação que eu estou vendo alguns terem de que o time não passa nem das quartas de final é muito pesado. É um time que tem muito talento e talvez prove-se que, como a galera não dá atenção para mercados pequenos na NBA, vai ser interessante ver esse time sozinho jogando com o Pop. Tem o Kerr ali também. E você falou um ponto muito interessante. Vai ser legal quando tiver num small ball ver o Banchero de 5, cara. Vai ser muito divertido.
Eu vi um bom pedaço do jogo contra o Porto Rico. Essa foi a parte que, claro, como torcedor do Magic, me chamou a atenção, e principalmente porque o Banchero, sei lá, é o 10 ou 11 desse grupo, então achar essa função dele como pivô reserva, como número 5, mas alguém que pode levar a bola para a quadra, alguém que pode armar e ser o 5, vai ser muito interessante, vai ser muito bom para a formação dele. Um cara que me chamou muito a atenção nesse primeiro jogo foi o JJJ, Triple J, presença fantástica como 5. Acho que ele vai ter uma Copa do Mundo gigantesca. E eu olhando o jogo, me dava mais raiva ainda porque que nenhum time fez o Lakers pagar mais pelo Austin Reaves. Esse é um negócio que eu ainda não consigo entender. Por que que ninguém deu um...
Eric, offer a questão é, o Lakers pagou o máximo que tinha disponível no mercado.
Não, mas
tinha como dar mais do que isso, você entendeu? Mas
eles poderiam fazer um match para uma outra proposta. E assim,
Eu entendo, mas ninguém, pelo tempo de serviço, números, tal, tem todas as regras salariais. O Lakers ofereceu, teoricamente, um max deal para ele, você entendeu?
Que o Lakers poderia oferecer, Lukiba. Isso tem que cuidar bastante. Que o Lakers poderia oferecer. Sim. O Magic poderia oferecer 4 anos, 80 milhões. Poderia.
E aí
o Lakers poderia fazer o match. Então você carregaria o cap do Lakers mais. Nenhum time teve a inteligência.
Não é questão de inteligência, que eu acho que nenhum time pensou, esse cara vale tudo isso para você fazer, você entendeu? Porque é um cara que, assim, querendo ou não, a gente fala de Reeves há quanto tempo? Uma temporada.
Isso.
E aí muitos times vão falar, eu vou dar um contrato desse de 40, de 4 anos, 80 milhões para um cara que tem uma temporada que apareceu. Eu acho que é mais essa pegada, por isso que o Lakers chegou para ele e falou, fique à vontade de procurar, nós iremos oferecer para você a nossa melhor oferta, que é a melhor oferta. Ele já se sentiu, tipo, pô, os caras estão me oferecendo a melhor oferta, então para que eu vou correr atrás, né, de talvez 5 milhões a mais, 10 milhões a mais, 15 milhões a mais? Então eu acho que foi uma coisa que muito conversa entre os dois, né? O time quis ele de volta e ele quis voltar para o time. Então eu acho que não é que a NBA pecou e não, né, abordar esse cara. Eu acho que o próprio cara não estava interessado em testar o mercado. Eu acho que para ele estava interessante, estava confortável. Eu quero crescer aqui, a casa do Kobe, a casa de não sei quem lá. Eu acho que é mais nesse sentido.
É que a minha leitura é que o Lakers, por causa da situação de cap deles, faria o match de qualquer oferta que fosse feita. Eu acho, tô te dando uma opinião. Eu acho que se o Magic fosse lá e oferecesse 4 anos 80 milhões, o Lakers ia lá e faria o match. Então, o Magic forçaria o Lakers a carregar um pouquinho mais o cap e pagar mais imposto. E principalmente com o novo CBA vindo, você cortaria um pouco mais as pernas do Lakers. Mas é
É,
uma, eu não sei se isso aconteceria ou não, é especulação minha, por favor.
e essa visão é legal, e eu acho que a ideia do Eric também é a questão do apostar. Tudo bem, eu entendo o que eu falou, o cara apareceu uma temporada. É a mesma coisa que pagaram no Strus agora também, que foi um absurdo. Um absurdo que pagaram no Strus. Mas eu acho que existe uma
Josh
diferença entre
Hart
o
hoje.
Strus e o Reeves. Pois é. Mas falando em pessoas que despontaram nesse jogo aí de Porto Rico também, Eric. Haliburton, 12 assistências, um turnover, 17 assistências de todo o resto do time, 10 turnovers. Meu menino é muito bom. Fala aí, Fernando,
Talk
essa
your
coisa.
shit, boss. Talk your shit.
Fala aí, Fernandão.
Ah, eu acho que é muito interessante ver como é que esses caras vão reagir ao basquete FIBA, né? Eu acho que é muito mais do que se a seleção americana vai ser competitiva, se vai passar ou não das quartas de final, se vai ser uma seleção capaz de topar com times como Sérvia, como a própria Grécia, Espanha, França, Eslovênia. Eu acho que está muito, muito mais na adaptação dos caras ao estilo de basquete FIBA do que propriamente a qualidade do time. Vocês falaram três nomes aí que você não pode passar, pô, três caras ruins. Não, nós estamos falando de três futuros da NBA, possivelmente. Nós estamos falando, o Lukiba e o Eric acabaram de ter uma conversa aqui agora sobre o Austin Reeves. Por que não pagar mais por ele? Por que não obrigar o Lakers a fazer um esforço ainda maior para tê-lo? Pô, se você está falando que a NBA poderia ter brigado um pouco mais com esse cara e que se brigasse, os Lakers poderiam pagar para ver. Nós estamos falando de um cara que tem muito talento, né? Nós estamos falando de um cara do Memphis Grizzlies que tem muito talento, de uma peça fundamental para o time do Orlando Magic, que é o Banchero. Então, assim, talento não vai faltar para esse time, não falta para esse time. Eu acho que o grande lance é ver o quanto que eles vão ser capazes de se adaptar às regras de FIBA e aí sim juntar a adaptação com esse talento para poder competir. Mas quando a gente olha essa dificuldade de adaptação e o fato de essa não ser uma seleção com jogadores de. É ruim falar isso, mas de primeira linha da NBA, é claro que a gente não pode colocar os Estados Unidos como um favorito diante de algumas seleções europeias que são mais fortes, mais adaptadas e que também têm tanto talento quanto essa seleção específica dos Estados Unidos.
Eu também não acho que é o favorito, mas eu acho que pelo menos essa seleção chega na semifinal. É até porque o cruzamento dela no começo é muito fácil. Provavelmente a seleção mais difícil que ela vai enfrentar é realmente a Grécia, e a segunda mais forte é Montenegro. Então, assim, é bizarro a facilidade que os Estados Unidos têm no começo. Então, talvez quando eles forem pegar lá um Doncic, aí vai encrespar. Até porque a seleção da Eslovênia é muito top e pouco se fala dela. Pouco se fala, não, né? Mas enfim. E o moleque tá fino. Tá fino e com aquela bunda gigante, maravilhosa e gostosa. Ansioso pra ver isso. Quem ia falar?
Olha, eu entendo que não é o time A nem o time B nos Estados Unidos. Eu acho que é o time C ou D, talvez, se você for pensar em composições de elenco, né? Mas eu também entendo muita preocupação que o Fernandão traz sobre o basquete FIBA, que eu acho que é isso que sempre atrapalhou quando os Estados Unidos não jogou com o seu time A, né? Porque quando você está com o time A, o talento acaba superando essas barreiras e dificuldades que você tem de praticamente ser um outro tipo de jogo. Agora, quando não é o time A, aí você já começa a pegar um pouco mais a parte técnica e a parte tática, aliás. Só que eu acho que para mim o grande fator aí de você estar tá mesclando essa juventude boa, potencial, com o Popovic. Eu acho que se não fosse o Popovic ali, talvez eu teria receios maiores de falar: não, beleza, então esse time realmente não vai dar liga. Mas se tem um cara que vai saber extrair essa garotada toda, pôr para jogar, saber jogar e conseguir fazer um time decente, eu acho que é esse cara, o Popovic. Então, eu acho que por isso eu estou um pouco mais otimista quanto a grande parte da imprensa, que acho que não vai cair, aliás, que vai cair cedo, né? Eu acho que é uma seleção que pode brigar por título com certeza. Eu não vejo força, tanta força em outras seleções como estão vendo. Porque você tem uma estrela ou duas estrelas jogando, isso não quer dizer que a seleção inteira vai conseguir segurar o piano. São poucas seleções que conseguem isso. Eu acho que eu vejo os Estados Unidos como um dos favoritos, sim. Eu não estou menosprezando esse time, não.
E assim, você falou do Pop, mas toda a comissão, né? A gente tem basicamente uma comissão inteira ali de Golden State Warriors junto com o Pop, né? E é isso. E, cara, eu tô empolgado. Essa Copa do Mundo de basquete. Tô muito empolgado, mas eu quero ver os Estados Unidos campeão com o Haliburton MVP do bagulho, entendeu? É isso que eu quero ver. Mas é isso. A gente vai sair aqui dessa Copa do Mundo de basquete.
As vendas da Kigo vão cair vertiginosamente durante a Copa do Mundo, né?
Ai, meu Deus do céu. Enfim, vamos sair de uma Copa do Mundo e a gente vai para outro quadro que a gente não faz tempo para falar de uma outra Copa do Mundo. Show me the money! Jared, you better yell! Show me the money! Garanto que eu estava com saudade de apostar, Eric. E aí a gente vai falar de Copa do Mundo feminina. Apostas da Copa do Mundo feminina de futebol.
Tava com tanta saudade que tu esqueceu de botar a vinheta.
Não botei a vinheta?
Apareceu só um pedacinho dela.
Ah, tá.
Foi,
Ah,
acho
então
que ela
beleza, então.
deu uma comida aqui pra gente.
Eu
Ah,
posso
mas tá
soltar de
ótimo.
novo. Se eu solto de novo. Show me the money! Jared, you better yell! Show me the money! Show me the money! Aí, pronto. Vamos lá. Depois que os seus Estados Unidos foi embora, o que
Coisa,
temos?
né? Então, assim, olhando os odds agora para das oito equipes que sobraram, a favorita é a Inglaterra, pelas casas de apostas, está pagando 2,5 para 1. Aí a gente tem Espanha pagando 3,5 para 1, Japão e França 5 para 1, Austrália 8 para 1, Suécia 9 para 1, a Holanda 12 para 1 e as Las Cafeteiras 28 para 1. Eu gosto dessa aposta das cafeteiras 28 para 1, cara. O retorno é bem interessante. Eu assisti Colômbia e Jamaica naquela manhã. O jogo foi muito legal, muito divertido. Então, essa seria tipo o Dark Horse, né? Tentar trabalhar com esses odds da Colômbia. E pegando as favoritas, eu acho o time da França 5 para 1 talvez seja a aposta mais segura aí no ponto de vista de quem seria a grande favorita.
Muito bom. E aí, Luquiba, o que que tu acha?
Ah, ele roubou meu underdog, né? Com certeza. Colômbia já tava. Ele nem começou a falar das odds, eu já falei, para mim é a Colômbia. Com certeza, Colômbia aí, para onde deve estar tá pagando mais, é onde eu apostaria meu dinheirinho. Eu não escutei quando você falou do Japão, o Eric.
É 5 para 1 também, igual a França.
5 para 1. Eu iria no Japão junto com a França. Eu acho que são duas bem apetitosas aí. São duas seleções com grande potencial de ser campeão. E 5 para 1 é um preço bem razoável nessa altura. Talvez eu acho que eu também colocaria a Holanda, porque eu acho que a Holanda. Também está nessa pegada de underdog e já mostrou que é uma seleção que pode surpreender. Eu acho que eu ficaria com essas três aí.
Legal.
Muito bom, muito bom. Então é isso aí. Vamos aproveitar aí mais uns finalzinhos lá na casa da TV. Tá muito legal de assistir esse troço aí. Eu esqueci que horas que é o jogo amanhã. É 7 da manhã ou é às 9?
Tem.
No jogo
Então tá.
amanhã, Holanda e Espanha às 10 da noite.
10 da noite. Beleza.
Isso.
Muito obrigado, Fernando. Não, peraí, 10
Exatamente.
da noite hoje, então.
Não, não. De amanhã
Amanhã
mesmo.
mesmo. Ah, tá bom.
De
Beleza.
amanhã, hoje, para quem estiver ouvindo a gente na quinta-feira. De
Ah,
fato.
tá.
Hoje,
Muito bom.
quarta-feira, quando a gente está gravando, não. É nessa quinta às 10 da noite, é o primeiro jogo das quartas de final. Deixa eu só dar um pitaquinho aí que não é de aposta, mas. Me surpreende bastante a Inglaterra como favorita, porque para quem está acompanhando a Copa do Mundo, está vendo uma seleção inglesa embora campeão europeia, muita dificuldade para poder vencer seus jogos. Eu se fosse para apostar em um que está ali perto do favoritismo, eu iria com o Japão, e se fosse para ter uma zebrinha possível, Holanda seria a minha zebra possível.
Gostei também. Gostei disso aí também. Semana que vem a gente volta com mais apostas. Daqui a pouco a gente volta com aposta também da Copa do Mundo de basquete. E é isso. Vamos para.
Posso só. Como a gente voltou a falar de apostas, a gente pode falar disso com mais calma semana que vem. Mas sim, um absurdo a ESPN ter o direito de ter de estar chancelando uma casa de apostas, sendo o controle que ela tem sobre informações que podem influenciar as odds.
Eu não li isso aí. Quando foi que apareceu essa CBOzinha aí? A gente vai ter que trazer de pauta.
Isso, vamos trazer de pauta. Eles compraram os direitos da Penn, que é um grande grupo de apostas, e era representado pela Barstool, e agora vai ser representado pela ESPN.
Agora eu entendi o negócio da Barstool. Agora eu entendi os memes que estão aparecendo. Rapaz. Interessante isso aí, interessante. Trazemos de pauta. Me avise quando estiver disponível, Eric, porque faremos essa pauta aí. Mas enfim, vamos agora para a dica. Vamos lá. O Fernandão já falou, depois você vai me passar o link, Fernandão, e o nome completo do documentário para eu colocar aqui, sobre... Já esqueci, mas é o que você
Robert recomendou. Robert Johnson,
exatamente. Do Clube dos 27. Clube dos 27, nome horrível para elencar isso, mas ok. Beleza, então esse me passa depois, esse já está dentro. E o segundo, só para a gente ficar aqui no nosso métier esportivo, é um documentário que já não é novo, ele já é antigo, deixa eu até conferir a data aqui, peraí. Não é tão antigo assim, é de 2021, tá? Ele chama O Sonho Dominicano. Chama O Sonho Dominicano, está no Star Plus. Ele conta a história de um garoto imigrante, sai da República Dominicana, vai para os Estados Unidos, e ele é tido como o Michael Jordan dominicano. É muito bom. Eu assisti esse final de semana. Eu me peguei procurando uma coisa para assistir depois que eu assisti o do Curry, e aí eu comecei a assistir esse, e eu gostei muito. Gostei muito, vale a pena, assistam. Aí vai contar, né, como que era um dominicano vivendo nos Estados Unidos naquela época lá dos anos 80 e 90. E todas as dificuldades que eles tinham também, a mãe dele não conseguiu ir na época, os filhos foram meio que sozinhos. É uma coisa louca. E vai contando ele no bairro, jogando, a proposta que ele recebe para ir para a Europa, o que acontece com essa proposta e tudo mais. E o mais interessante, o nome dele é Felipe Lopes. Olha que beleza. Muito bom. Então assistam The Dominican Dream, O Sonho Dominicano. É isso aí. Não é subtítulo, tá? É que você procurar no normal vai estar O Sonho Dominicano, senão vai estar The Dominican Dream. É isso. Alguém já assistiu? Então a dica é só minha de cabeça, vai que. Vai na fé, confia que é bom. É isso aí. Algum ponto, senhores?
Não.
Então tá bom. Foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço. E a gente se vê na semana que vem nessa mesa de boteco novamente, porque tá dando certo esse negócio. E ficou tudo encaixado, hein? Não tem pauta, não tem roteiro e ficou tudo encaixado. E tem o cara que comanda aqui, que tem TDAH. Então chupa. Chupa. Nós é foda. É isso.
E tem,
ó, foi
15
25
minutos
views.
De discussão musical.
E ainda teve. É verdade. Ainda teve isso aí, ó. Tô aqui assim, ó. Foram 25 views na semana passada, também no improviso. Eu espero pelo menos 40 desse episódio aqui, tá bom? Ajudem, divulguem. Eu sei que tem gente aí que tá assistindo a gente toda semana agora.
Eu tô falando
então
da rifa,
passa pra
cara.
amiguinha.
Se tiver, se
também.
tiver, se tiver 40 views, a discussão da semana que vem vai ser sobre o Pornhub. Aí, ó.
Aliás. Fica, tá bom, se rolar isso, se tiver Pornhub, eu já tenho até a dica da semana que vem.
Ah, eu tenho várias.
Ai, que baixaria. Baixaria do cacete, acabou. Beijo grande para todo mundo aí. Até semana que vem. Tchau, 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 tchau.